Senhora Presidente, senhoras e senhores parlamentares, quero saudar também os alunos do Estado de Santa Catarina que aqui comparecem. No dia de ontem, foi enterrado o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, Luiz Carlos Canceller de Olivo, o CAL, e eu tive a oportunidade de participar do ato que houve em sua homenagem, depois do velório e do seu enterro. O Luiz Carlos Canceller, o CAL, era reitor da universidade, era particularmente um amigo meu de longa data, militamos por longo tempo juntos em partido político, e ele, inclusive, trabalhou comigo como assessor jurídico quando eu fui secretário estadual de saúde. Então, perdi um amigo, e entendo que Santa Catarina perdeu uma grande liderança política, educacional, e que, segundo todos os relatos, mesmo dos seus adversários políticos, fazia um bom mandato na Universidade Federal de Santa Catarina, um mandato que respeitava a diversidade, que respeitava as ideologias, o debate ideológico, e que respeitava fundamentalmente o outro, como deve fazer qualquer autoridade nesse país. Foi acusado de obstrução da justiça por um processo que desconheço o seu teor, mas sei da acusação que foi obstrução da justiça. Por conhecê-lo, sei que provavelmente essa obstrução da justiça deve ter acontecido mais ou menos da seguinte forma. Alguém chegou lá dizendo que tinha um problema passado, uma confusão, e ele deve ter dito assim, mas vamos tratar para frente, como era assim. Vamos cuidar da universidade, vamos tratar da universidade e vamos esquecer o que passou. Presumo que deve ter sido mais ou menos assim. Mas isso é um processo que está correndo e vai continuar correndo, evidentemente, porque vai correr independentemente da não mais presença do CAL no nosso meio. Mas ele foi preso. E sobre a prisão, aí eu posso falar. A prisão temporária, na situação colocada, certamente foi um exagero. Certamente foi um exagero. Talvez tenha sido autoritária, talvez tenha sido abusiva. E eu digo isso porque a prisão, o próprio direito penal, deputado Altair, é chamado de a última ratio. O direito penal funciona pelo princípio da intervenção mínima. E a prisão, que é a pena mais defendida, muitas vezes, pelas pessoas naquele ímpeto de vingança, ela deve ser utilizada em situações muito especiais, principalmente quando não se tem ainda culpa formada. A prisão, inclusive no Brasil, ela é uma espécie de pena, é uma pena perpétua, porque quando o sujeito é preso, aquele estigma fica acompanhando ele o resto da vida. Então, na prática, prender é uma penalidade antecipada. E o Brasil tem abusado, sob o pretexto que há impunidade, sob o pretexto que pode haver, sob o pretexto que o mundo está muito atabalhoado, tem saído na política e tem uma roubalheira danada, está se exagerando na prisão temporária e na prisão preventiva. E se prende por qualquer motivo. Está banalizada a tal prisão temporária. Então, digo que esta prisão, sem dúvida nenhuma, foi um exagero. Pelas circunstâncias, pelo que está colocado, independente de conhecer o teor do que lá aconteceu. Esta pena, que é uma pena perpétua, ela atenta contra a dignidade da pessoa humana. A prisão ela liquida com a honra. Esta pena antecipada cria na pessoa, num país que nem o Brasil, onde as pessoas têm assim uma ânsia de prender. É muito comum, eu vejo assim as notícias, a mídia, muitas vezes, qualquer coisa que diz, quando relata um fato que aconteceu, termina assim: ninguém foi preso. Como se prender fosse a solução. Ninguém foi preso. Ora, a prisão, e aí tem estudantes, é uma situação de extrema degradação. Quando se fala que vai se reabilitar na prisão, é certamente uma mentira, porque o povo já não reabilita. Quando o sujeito é preso uma vez, não há reabilitação, porque é da índole da população brasileira não perdoar nesta situação. Bom, preso, ele foi liberado. Foi liberado logo a seguir por uma outra juíza. Mas liberado, foi impedido de comparecer à universidade, de reassumir o cargo. De comparecer à universidade, onde ele morava, na frente ali, uma pessoa sem posse, nem carro tinha. Nem carro tinha, tem um apartamento, não sei, nem sei se é dele. E foi impedido de comparecer à universidade. Foi-lhe permitido apenas comparecer no sábado por 2 horas e meia para orientar os alunos. Bom, isto levou, presumo eu, aí presunção, a uma situação de se encontrar sem saída. Sem saída no sentido de que sabia que se voltasse para a universidade, mesmo que conseguisse juridicamente no futuro, provavelmente seria lá um morto-vivo dentro da universidade. Sabia que a sociedade, por causa da pena de prisão, que é uma pena perpétua, acaba olhando para as pessoas de maneira atravessada. Eu liguei para ele 2 vezes, conversei com ele, pareceu-me que estava sereno, mas, ao que parece, sentiu-se sem saída. O sem saída que o levou ao suicídio não é, entretanto, e aí eu posso falar como político, como amigo pessoal dele, como médico, não foi um sem saída do sujeito deprimido que não vê como sair e comete um suicídio, que é comum. A causa mais frequente de suicídio é a depressão. A gente se mata porque não encontra a saída, fica deprimido e não vê saída. Às vezes, uma saída que pode ser possibilitada por um remédio, mas não vê saída e suicida-se. O suicídio é um dos temas mais complexos que existe na medicina e na filosofia. Aliás, o pensador francês, franco-argelino, Albert Camus, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1957, escreveu vários livros, ele dizia que a única coisa que vale a pena filosofar é o suicídio, porque o suicídio é uma questão complexa. O sujeito decide tirar a própria vida. Ele não se suicidou, e é de volta a dizer, como médico e como conhecendo o Cal, por estar deprimido. Não suicidou para fugir dos problemas. Suicidou-se, na minha opinião, na procura de resgatar a sua honra. De resgatar a sua honra. É muito comum em alguns países, por exemplo, o Japão, muita gente suicida para resgatar a honra. No Japão, eu estava vendo esse dia uma estatística, deputada Ana Paula, em 2014, sabe quantas pessoas foram assassinadas no Japão? 6. Né? Mas lá tem suicídio, muito mais do que homicídio, para resgatar a honra. Ele suicidou para resgatar a honra.
porque ele sabia,
como jurista, como pós-graduado, como mestre, doutor em direito, como jornalista, também formado em jornalismo, capaz de perceber, como político, que iria acontecer o que aconteceu. Uma comunidade, de repente, que estava se afastando dele, de imediato se aglutinou em seu nome. E ontem, lá no ato, nós tivemos os discursos mais fortes que poderíamos ter, do senador Nelson Wedekind, do desembargador Lédio, de todas as pessoas, na defesa dele, de um conciliador, porque era o estilo dele, um conciliador, que sempre procurava ver as coisas da forma positiva, levando para frente, para produzir. E ele sabia também, afastado da universidade, que não poderia entrar, que talvez a única forma dele voltar, e ele voltou para a universidade, era morto. Conseguiu entrar na universidade morto. Conseguiu entrar no lugar onde ele gostava, onde amava, morto, em um caixão. Como Getúlio deu um tiro e disse que ia entrar para a história, o Cal também entra para a história. E vai entrar, porque o debate vai começar a partir de agora, de certas questões que estão acontecendo, mas entrou para a história e entrou na universidade. Morto, mas entrou na universidade. E o suicídio dele não foi um ato de desespero. Talvez tenha sido um ato político. O ato daqueles que acreditam que o país, o nosso Brasil, está caminhando para um nível perigoso de autoritarismo. E veja aqui, eu não quero culpar ninguém, porque não são as pessoas, às vezes. Não é questão de procurar culpados. É perceber que as instituições, pela sua natureza, estão ficando dessa forma. Estão ficando dessa forma, autoritárias, abusivas, e abusando do direito à liberdade. Na ditadura militar, ninguém ousaria prender um reitor na universidade. Na ditadura, ninguém ousaria prender um reitor. Agora, se ousou prender um reitor por uma obstrução da justiça, entre aspas. Então, o meu amigo Cal, que suicidou-se, e veja, deputado Valduga, eu não sou daqueles que estou dizendo assim, lamento a morte do meu amigo, não deveria ter feito isso. Talvez eu entenda que ele foi bem. Não vou ficar naqueles que simplifico. Acho que ele tomou uma atitude típica dele, de coragem, de bravura. Não foi um suicídio depressivo, não foi o suicídio do covarde, não foi o suicídio de quem não encontrou saída, foi o suicídio de quem queria entrar na universidade, fazer um ato político e, como alguns já disseram, dar uma última aula, que esta aula que ele nos deu sirva para nós, para as instituições, para aqueles que puderem ouvir o que aconteceu. Ouvi o barulho dele caindo lá no shopping, que aquele barulho dele caindo no shopping tem algum significado para que o Brasil avance para ser como ele defendia, um Brasil mais aglutinado, que olhe o futuro, que construa o futuro, que construa, que caminhe em direção ao futuro. Foi uma bela aula, camarada Cal. Um grande abraço.